Nesta noite, eu vou dar sequência à igreja do lado avesso da vida. A igreja não tem se portado muito bem. Eu tenho tentado mostrar isto a você. E nós temos discutido sobre a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Cada igreja, do capítulo 2 ao 3, representa um período histórico da igreja. Éfeso é o primeiro período, quando ela foi formada, e logo começou a sofrer a invasão de falsos mestres. E então, ela foi regredindo, até que surge Filadélfia, é a igreja do século 19, 18 e 19, uma igreja dedicada, onde existia o movimento dos puritanos. Eles levaram a palavra de Deus, enviaram missionários, abriram igrejas locais em todo o mundo, ou na maior parte do mundo. Muitos cristãos foram martirizados, e ainda no nosso século, cristãos estão sendo martirizados em razão do que eles pregam. Martirizados ou perseguidos. Porque a perseguição, ela não se vê apenas no aspecto físico, mas ela é também psicológica. A zombaria, uma palavra muito comum hoje, o bullying. Você que é cristão, e quando chega na escola, por exemplo, e alguém o questiona sobre a sua fé, é muito comum vermos pessoas balançando, com medo de se expor, de se posicionar, porque sabe muito bem o que vai acontecer. Eles serão perseguidos, provados. E isso não acontece só numa escola, no trabalho, num condomínio, na rua onde você mora, e pasmem, dentro de igrejas locais. Quando você diz a um outro cristão, supondo que ele seja, que você tem um compromisso sério com Deus, às vezes você nota um certo sorriso de deboche. Porque ele não sendo, ele não quer acreditar que você é. Porque ele te julga a partir do que ele é. Então, nós temos muita gente mascarada dentro da igreja. E isso leva a um pensamento que eu acredito que vocês ouvem com frequência, de pessoas dizendo: eu fui para a igreja, eu pensava que a igreja era uma coisa e não é. Eles não entendem que dentro da igreja existe o trigo e o joio. Existe ovelhas e bodes. As ovelhas são os tolos, indefesos, que o tempo todo fica berrando e procurando lugares ermos, se arriscando para ser atacado, fugindo da direção do grande pastor. Os bodes vivem dando cabeçadas, brigando e querendo os lugares altos, subindo os picos, as escarpas, e se posicionando à beira de abismos. Então, nós temos esta imagem. E a igreja de Laodiceia, ela, após um período de grande espiritualidade, que foi o século 18, 19, início do século 20, a igreja de Laodiceia, que representa o nosso século, parte do século 20, 21, ela vem em decadência. Ela se aproveitou de um grande período de espiritualidade anterior, se posicionou, se estruturou, se organizou e acha que está bem. Mas aos olhos de Deus, como temos visto, não está. E nós precisamos estar cientes disto. E nesta noite, o meu tema é este: eu desejo os desejos do teu coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, está escrito o seguinte: eu penso que vocês receberam as minhas notas, e vocês podem muito bem me acompanhar, ou tirar fotos dos slides. Eu estava até pensando em transformar esses slides em PDF e mandar para vocês também, porque aí vocês podem ter isso e tira a foto da tela e envia para quem você quiser. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 18, está escrito o seguinte, na nova tradução da linguagem de hoje, e novamente cito, não que ela seja a melhor tradução, mas para a nossa época, ela é de mais fácil compreensão. E cabe a mim a responsabilidade e a seriedade de estudar e passar para vocês o texto de acordo com como ele é. Mas aqui não há problema nenhum. Está muito claro e se aproxima muito bem dos originais. Portanto, esse portanto tem a ver com o assunto anterior, que veremos já já. Aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Laodiceia era um grande centro comercial no Império Romano. Não eram poucos os milionários romanos que moravam em Laodiceia. Laodiceia possuía uma universidade de medicina e lá existia uma faculdade de oftalmologia que cuida dos olhos. E muitas pessoas iam aprender, fazer curso lá. E eles produziam um colírio muito bom, porque aquele clima seco, desértico, você sabe muito bem que prejudica a intensidade solar, prejudica a visão. E eles também produziam uma lã de cor negra insuperável. Então, gente de todo mundo ia até a Laodiceia comprar essa lã para tecer em suas terras. E o comércio era grande. Em Laodiceia se praticava a escultura física, como é que eu diria isso nos termos atuais? Fisiculturismo. Então, eles praticavam isso. Todos os habitantes de Laodiceia, os homens, pelo menos, eram patoludos, fortes. E eles tinham um ginásio muito grande, e ali se desenvolvia lutas, campeonatos, jogos. Eles tinham um estádio muito grande também, eles tinham um ginásio coberto. Imagine, não era fácil naquela época. E além do mais, para agradar o Império Romano, eles construíram um templo que cultuava César como Deus. Eles não queriam problemas. Na verdade, nem todo mundo gostava do Império Romano. É lógico, as taxas eram altas. Mas, para evitar problemas, eles eram gentis, corteses com aquele tipo de governo e com as pessoas que eles tinham um certo receio, que poderiam entregá-los às autoridades e assim seriam presos. Então era uma cidade que se acomodou, se enriqueceu, sofreu 2 terremotos, e no 2º terremoto, se não me falha a memória, no ano 60 depois de Cristo, um terremoto destruiu totalmente a cidade, e Laodiceia não aceitou nenhuma ajuda externa, ou do governo romano. Eles tinham o seu próprio cacique. Eles reconstruíram a cidade usando seus próprios recursos. Vocês vivem num tempo, e se vocês deixaram de estudar a história, vocês não podem calcular a riqueza que corria aquelas ruas de Laodiceia. Era muito dinheiro, muito ouro. Então os habitantes de Laodiceia desfrutavam de uma vida bem-sucedida. O lema da cidade era prosperidade e moderação. Modere na maneira de falar, não insulte as pessoas e prospere. Esse era o tema. Agora, numa cidade assim, quando a igreja não abre os olhos, ela se torna igual. Ela aceita aquela cultura para dentro de suas paredes. Os seus membros também se tornaram moderados, corteses, gentis com o mundo, para evitar problemas. Se nós falarmos a verdade para eles, eles vão embora. Então, vamos criar uma estratégia para atrair as pessoas, vamos criar alguns eventos, algumas festas, para atrair pessoas. E aí eles vêm, festejam com a gente, vamos criar um tipo de música que é tocado lá fora, de modo que eles chegam aqui e não encontram muita diferença, e gostem do ambiente. E aos poucos, nós vamos ensinando. Seria a mesma coisa de acreditarmos que alguém pode ir se convertendo aos poucos. A conversão é imediata. Ou você é ou não é. Essa história de você se converter aos poucos significa que você, cada passo que dá, é o inferno te chamando, meu amigo. Então, isso é uma mentira que é pregada por muitos pregadores e escritores de livros. E é isso que nós temos que ver nesta noite. Esta carta, este texto todo de 14 ao 22, os versículos do capítulo 3, é uma carta do próprio Senhor Jesus, tanto à liderança como à igreja. Porque se a igreja é o que é devido à liderança. Se a liderança é carnal, a igreja demonstra carnalidade. Mas se a liderança é respeitosa, a igreja também é respeitosa. Assim é numa igreja, assim é numa empresa, assim é numa cidade, assim é num estado, assim é num país. Se você tem um líder que ama a Deus, o evangelho vai fluir. Mas se você tem um imbecil que não ama a Deus, o evangelho será perseguido. Nós estamos vendo num país aqui vizinho do Brasil, igrejas sendo perseguidas, sendo fechadas. Pastores levando surra de pessoas. Pessoas associadas a um governo contrário à verdade de Deus. E se você é contrário à verdade de Deus, você é contrário a todo tipo de verdade. Porque você vive uma mentira. Qual é o propósito de Jesus ao escrever esta carta? É salvar esta igreja de um estado de mornidão. Uma igreja que não é fria e nem quente. Vocês estão comigo? Está chato o negócio, né? A igreja ficou fria e quente, não se sabe, na verdade ela está morna. Jesus está dizendo claramente que uma igreja morna não vai para a eternidade. Um cristão morno não vai para a eternidade, pode tirar o cavalo da chuva. Esses ensinamentos que estão por aí, que Jesus sabe, ele conhece, que ninguém se perde, isso é errado, profundamente errado. Eu vou bater nesta tecla até morrer. Alguns ficam bravos comigo, e eu adoro deixá-los bravos. O dia que vocês acharem que eu não sou chato mais, ficarei preocupado, porque estarei me acomodando. Você não está salvo coisa nenhuma. Se você não perseverar até o fim, você não chega lá. Não chega lá. Veremos isto aqui. Jesus, nesta igreja, reprova o espírito de indiferença, tanto da liderança como da própria igreja. Portanto, é uma mensagem que precisa ser lida e ensinada muitas vezes nos tempos atuais, porque são conselhos sérios de Jesus, cheios de amor, a uma igreja que está contente consigo mesma, autossuficiente. Há cristãos que estão trabalhando, têm a sua família, tem a sua casa, têm alguns desconfortos, mas estão levando. E estão vivendo uma vida melhor que a de outros tempos. Então, se acomodaram. E Jesus está dizendo, isso está errado. Isso está provocando indiferença. Vocês estão fechando os olhos para a realidade do tempo em que vocês estão vivendo. Não são poucos que nós conhecemos que passavam uma vida minguada. De repente, ingressaram numa empresa. Lá eles se desenvolveram, passaram a ganhar mais, com mais dinheiro no bolso, subiram de cargo, de posição. Aí surge mais reuniões, mais conversas. As reuniões não são apenas dentro das empresas, mas elas são transportadas para fora da empresa também. Onde se fica tomando cachaça e bebida alcoólica, e conversas de infidelidade conjugal. A família fica em segundo plano. Aí surgem as amantes. O dinheiro que ia para a casa agora é repartido. Ele que liderava a família, como ensinou Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, agora não. A família que se vire. A sua comunhão com Deus vai degradando, piorando. A frieza vai tomando conta do seu coração. Ele sabe que está errado, mas não consegue mais retornar. Então, às vezes, ele sofre o que a igreja de Laodiceia sofre. Essa mornidão é que nem mulher na menopausa. De vez em quando sobe um calor. E como fala o caboclo, e a dispõe desce. Então, fica quente, mas logo esfria. Quando fica quente, dá aquela sensação de querer fazer as coisas. Mas como ele perdeu a estrutura, ele não consegue mais fazer. Tudo é um esforço vão, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Ele para, gela. Então você nota nesta pessoa o desejo de voltar a ser o que era e o desejo de não ser. O que o impede? O orgulho. Porque uma pessoa, neste caso, não tem que fazer nada. Ele tem que ser humilde, sentar aos pés de quem sabe e aprender tudo de novo. Voltar a tomar o leite, como uma criança. Porque a sua mente agora está infestada de ensinamentos satânicos. Como é que uma pessoa dessa está salva? Responde para mim. Como é que uma pessoa destas irá para a eternidade, negando Deus todo o tempo? Você ficou louco? É impossível. Então ele tem que ser humilde. E este processo É terrível. Porque a maioria não o suporta. Porque um dia ele ensinou. E agora vai ter que aprender daquele a quem ele ensinou. Porque ele foi superado. Este é o castigo que Deus dá a uma pessoa assim. Sem contar outros. Porque não pense não. Desculpe a redundância. Não pense que você simplesmente escapará desta vida sem apertos divinos, pelo fato de ter cometido pecados e exagerado neles. Você vai pagar. E depois você terá que comparecer perante o juiz. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. E não me venha com essa história de reencarnação, porque não existe. A Bíblia é clara. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Deus julgará a sua alma. E então, ou ele vai para a eternidade com Deus, ou será lançado na eternidade de sofrimento. Então, cuidado com a sensação de que você já possui tudo e de que não precisa de nada. Porque esta sensação é que o tornará indiferente à sua família, à sua igreja, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, ao seu namorado, ao seu noivo ou noiva, ao seu corpo. Eu vejo umas meninas que são favoráveis ao aborto. O YouTube é capaz de derrubar o vídeo agora. Derruba. Elas aparecem como as faixas da... O corpo é meu. Eu faço as regras. Olha a doidice dessa turma. O corpo realmente é seu. E como você não tem cabeça, você faz o que quer. Mas aquele ser que está dentro de você, não é você. É outra pessoa. É um ser que tem um coração que não é o teu. É um ser que sente a dor que não é a tua. É um ser que não merece pagar pelos erros que você cometeu de não ter usado anticoncepcionais. Na hora do bem bom, você fez o que quis. E aí, quando surgiu um ser dentro de você, você quer matá-lo? E é esse tipo de gente que quer governar este país. Eu não voto neles. Eu quero que eles vão para os quintos dos infernos. Vão para o diabo que os carregue. Não voto nessa turma. E precisamos fazer uma limpa em Brasília. Mandar todo mundo pro olho da rua. Colocar gente sem processos. averiguar direitinho quem não está devendo e colocar lá, não só lá, como aqui também, para acabar com falcatrua e essa brincadeira de corrupção. Assim também é na igreja. Pastores que ficavam chorando na TV, mostrando as contas bancárias, agora choram porque estão perdendo tudo. Só se preocuparam em dinheiro. Então, os versículos 15 e 16 falam da acusação de Jesus, que gera aquele portanto ali que vocês estão vendo. E o versículo 15 e 16 dizem: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes. Vocês podem ler em voz alta isso? Vou o quê? Vou logo vomitá-los da minha boca. Portanto, a fé que conduz à eternidade não tem como característica a indiferença, a frieza e o desânimo. Não tem. A acusação de Jesus àqueles cristãos e aos cristãos da nossa época é que eles se portavam e nós nos portamos de modo indiferentes. A nossa comunhão e a vida de obediência aos objetivos de Cristo. Por quê? Porque nos falta, assim como lhes faltava, o fervor, o calor e o zelo, a paixão, que é ou que são características dos verdadeiros adoradores de Deus. O incrível é que os laodicenses, aquela igreja, e os cristãos de hoje, não são totalmente incrédulos, rejeitando plenamente Jesus. Mas, ao mesmo tempo, fingem ter fé nele, ou uma vida comprometida e fiel com ele. Muitos que estão aqui e em outras partes dizem acreditar em Jesus, não rejeitam. Se alguém falar mal de Jesus, você diz: não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, você não se prepara para ser comprometido e fiel a ele naquilo que ele espera de você. Que demonstração é essa? É a demonstração de alguém que está parado no meio do caminho. Ele começou a andar e parou. Eles aceitaram uma influência moderada de Cristo, mas não permitiram que Jesus os influenciasse mais, a fim de que eles crescessem e nos nossos dias que nós cresçamos. Eles não faziam as coisas mais com entusiasmo, assim como muitos no nosso dia. Tem alguns que vêm para esta reunião sem qualquer entusiasmo. Vêm porque são arrastados. Porque no dia que lhe faltar o cônjuge, o namorado ou a namorada, o noivo ou a noiva, o marido ou a mulher, não virão mais.
É muito mais fácil você dizer assim: eu estou numa igreja muito fria, que não me impacta. Vou sair de lá. E por que você não procura uma que o impacta? Porque neste ínterim, neste enquanto, você se habituou com inverdades. E agora, ouvir verdades, você vai se sentir ameaçado, cobrado intensamente, quando na verdade é uma chamada divina de amor. Então, muitas dessas igrejas têm um lema, como eu disse. O lema oculto desse tipo de igreja é o da falsa moderação. É uma igreja que não arde pelo desejo de ter mais de Deus, e que não escancara a porta para receber a Cristo nos lugares mais íntimos de suas emoções. Mas, em vez disso, o mantém do lado de fora da porta, e negociam com ele de modo frio e distante, como se a sua mensagem viesse por meio de um SEDEX. A qualquer hora chega. Você não busca. Qualquer hora ele traz. A Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você olhar o Novo e o Velho Testamento, encontrará dezenas e dezenas de passagens sobre a convocação divina para que o povo se ajuntasse em um determinado local para ouvir as coisas ou a mensagem de Deus. Hoje em dia, o povo não está nem aí para ouvir nada, para aprender nada. Sabe para que se reúne? Para dançar. Como eu disse a semana passada, cantar funk gospel. Você sabia que todo tipo de ritmo colocado em qualquer hino altera a batida do seu coração? Por que será que às vezes você se pega dizendo: esse hino é muito velho, cansei de cantar ele? É porque o seu coração não vibra mais com o contrabaixo e a bateria. Então por que você não joga o livro de Salmos no lixo? Você quer um hinário mais velho do que o livro de Salmos? Não existia ritmo para cantar os louvores a Deus. Justamente por isso. Para que a alegria seja dele e não nossa. Porque quando Deus se alegra, então ele derrama a sua alegria sobre o seu povo. Mas quando nós criamos a nossa alegria, nós a colocamos sob um domo, para que ela seja nossa e não dele. Nós nos sentimos satisfeitos e pouco preocupamos se Deus assim está. O que eu estou falando a vocês é sério. Muito sério. E eu estou cansado de ver essas reuniões de louvores por aí, esses encontros por aí, que não vale uma pitada de fumo. Não serve para nada ao reino de Deus. Porque não se reúnem propriamente para orar, meditar e buscar uma vida transformada. Eles não querem mudar. Eles querem encontrar mais um jeito de enganar, pessoas, o mundo, acreditando que desta forma estão fazendo a obra de Deus. São indiferentes. Geralmente, nós somos indiferentes para com aqueles que achamos não oferecer o que gostaríamos de obter. E perdemos o medo do mal que podem nos causar. Então, buscamos outras pessoas ou fontes de alegrias. Em vez de Cristo, buscamos valores mundanos. Muitas pessoas não esperam mais nada de Deus. Esperam dos eventos. Não esperam mais nada de Deus. Esperam dos encontros. Não esperam mais nada de Deus. Esperam da banda, do cantor. Eles querem alegrias. E depois saem de lá, debaixo de depressão, insegurança, angústia, uma vida vazia, infrutífera, sem temor a Deus. Não se busca mais uma vida cheia do Espírito Santo. Sequer ouvimos falar no Espírito Santo com ousadia e honestidade. O Espírito Santo hoje é tratado simplesmente como um poder. Mas Ele é Deus. É Deus que habita em você. É Deus que habita em mim. É a glória de Deus que enche este lugar. E a sua vida. Quando você não espera mais nada de Deus, mas só aqueles repentes, Deus sabe o que faz. Você vive com jargões na ponta da língua. Tudo está na mão de Deus. Mas você não acredita nisso. Tudo é mentira. Não é algo do coração. Porque na verdade você acha que Deus já lhe garantiu a vida eterna. E para conseguir alguma coisa nessa vida, você tem que ralar, enganar, mentir, roubar, se corromper e corromper. Se afastar da família, dos verdadeiros amigos, não aprender bons costumes, e o resultado qual é? Você passa a acreditar que Deus só lhe quer fazer o bem, e nunca o mal. Porque você está relativizando os seus sentimentos. Você está dizendo assim: eu estou bem, não preciso de nada. Estou conseguindo. Eu estou conseguindo ficar de pé aqui. Mas sobre uma dor miserável. Porque dói. Então, eu preciso lutar contra isso. Mas depender de Deus. Para que isso não me domine. O fato de eu entrar aqui sem muleta não significa grande vitória. A grande vitória é se eu sair daqui e ter falado a palavra de Deus. Isso é a vitória. A vitória não foi você ter chegado aqui e saído daqui. A vitória é você ter entrado aqui com o espírito correto e sair daqui diferente, impactado, dizendo: vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Chega das coisas velhas, porque algo se tornou novo hoje em minha vida. Qual é a ameaça de Jesus a uma igreja morna? Que ele vomitará. Que imagem é essa que nós temos de alguém vomitando? Eu que o diga. Vocês sabem que eu vomito todos os dias. E não sou Jesus, hein? Quando aquela sensação chega, você não sabe o desprazer que é. É de madrugada, é de manhã, é à tarde. Não tem hora. Uma hora eu como um pedaço de pão, está tudo bem. Outra hora eu como um pedaço de pão, está tudo mal. Não tem hora. Por que vomitamos? Porque alguma coisa que ingerimos não nos faz bem. Noutras vezes você já deve ter provado algum tipo de bebida, que quando você levou à boca, você sentiu aquele gosto terrível e fez assim, jogou fora. Ou comida. Por quê? Porque você julga aquela comida ou aquela bebida inaceitável. Antes de propriamente ingeri-la, você já julgou inaceitável para o seu corpo. É isso que Jesus está dizendo. Eu não estou conseguindo engolir vocês. Porque o gosto de vocês é terrível. Como é que você pode achar que Jesus está dizendo outra coisa? Que não está rejeitando cristãos indiferentes? Numa passagem dessa. Só sendo demente. Puramente carnal. Você praticou uma magia contra a sua mente. Se enfeitiçou. Pelo caminho da carnalidade. Você lê o que não presta. Escuta e assiste o que não vale nada. O que não lhe causa temor. Jesus está salientando o destino que dará a esse tipo de igreja, ou cristão, indiferente, caso não mude o seu comportamento para com Deus. Em segundo lugar, e espero que Deus esteja falando com você, a essência daquele que é morno na fé é a sua sensação de se sentir satisfeito. Veja o que Jesus diz. Voltamos lá. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas isso é uma adversativa, uma contrariedade. Ele vai dizer a verdade. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Jesus não está falando aqui de gente que tem dinheiro. Não é isso não. Você para de ficar acusando pessoas que ficaram ricos porque você é pobre. Deus fez o rico e o pobre. É Deus quem os faz. Mas quando um homem se faz tanto uma coisa como a outra, ele peca. Deus às vezes quer fazer você uma pessoa abastada, mas você quer ser pobre, miserável. Outras vezes Deus não quer que você seja rico, porque você não tem cabeça para ser. Vai na internet e procura saber sobre artistas, atletas, que ganhavam milhões e perderam tudo. Não tem cabeça. A vida de um atleta dura 10 anos, 12 anos. A minha vida de atleta não durou nem isso. Daqui a prova. Acabou tudo. Todo meu sonho foi por água abaixo, foi pelo ralo. O que que eu faço? Deus às vezes não quer que você seja rico, porque você não tem cabeça. Você vai se perder. Mas Deus não quer que você seja miserável. Porque ser pobre não é ser miserável. Pobre na Bíblia não é uma pessoa sem recursos. É uma pessoa com recursos. Tanto isto é verdade que eu estou dizendo, que o apóstolo Paulo nos passa um princípio quando nos diz: mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Quem é que pode enriquecer alguém sendo miserável? Miserável é aquele que não tem nada, é um desgraçado. Pobre não é um desgraçado. Pobre é uma pessoa que tem recursos. Ele não é rico e nem milionário, mas ele está numa qualidade abaixo, para cumprir um propósito de Deus. Sendo assim, tanto o pobre como o rico podem ser indiferentes. Um segundo a pobreza e o outro segundo a riqueza. e com Deus, infelizes. Porque eles precisam caçar alguma coisa que lhes traga felicidade todos os dias. Eles têm algum recurso. Ainda, por isso são pobres. Mas são nus. Você sai de casa nu. Deixa eu ver como é que está o tempo lá fora. Dá uma vontade de andar, mas não dá, irmão. Desculpa aí. Como é que está o tempo lá fora? Abre a toalha. Você não irá se expor a outras pessoas à sua nudez. Tem alguns aqui que eu até digo, por favor, não façam. Especialmente os homens. E a razão é a cegueira. A cegueira produz a nudez. A nudez empobrece o homem. A pobreza mal compreendida o deixa infeliz. A indiferença o leva à miséria. Ao nada. À lona. O caminho é de trás para frente, ou do fim para o começo. Como é que você mede a mornidão? Para medir a temperatura da mornidão, sabe o que é mornidão? Não é aquele cara, ó, mornidão! Chega aí, mano! Você está com algum problema na quebrada? Chama o mornidão! O mornidão, a mornidão é o estado de estar morno. Para se medir a temperatura da mornidão, que não é a irmã do mornidão, é necessário não olhar para a mente, ou seja, para o que se crê a respeito de Cristo. Mas observar a carência da sua presença, da vida devocional e das obras. Nós lemos no início que a palavra de Deus é a inspiração divina. Que ela nos corrige, nos prepara para fazermos as obras de Deus. Por que você não se dispõe a aprender a fazer? Por quê? Porque você é morno. Você se contenta naquilo que você crê. A igreja é boa. Quando você está conversando com alguém, e a pessoa está dizendo assim, eu estou numa miséria, estou numa desgraça, eu não aguento mais. Aí você fala assim, sabe o que você precisa fazer? Ir na minha igreja. Essas são as palavras do morno. Jogar a responsabilidade sobre outro. Ele não é capaz de pegar na mão desta pessoa e andar com ela. Porque o Espírito Santo não age na vida dele. Ou dela. Ele não tem paixão, ele não tem misericórdia, ele não tem amor por quem está se perdendo. A crença dele é que se ele estiver na igreja, vai melhorar. A igreja passou a se tornar, na sua crença, como um amuleto. E não um corpo que educa, que treina, e que pratica a adoração verdadeira. Vamos lá. Como você se vê? Como uma pessoa que busca constantemente a companhia de Cristo, falando com Ele e meditando nos seus objetivos, a fim de se tornar mais fervoroso e ousado no seu testemunho em prol do seu reino? Não basta ficar em casa no fogão, oh meu Deus, me ajuda meu Deus, daqui a pouco a trempa está aí meu Deus, os diabos estão chegando, Jesus, entra na causa, oh Jesus, me tira desse estreito. Isso não é oração, isso é murmuração, lamentação. Oração é outra coisa, é você declarar a Deus o que você enxerga nele, seus traços, por meio da palavra, do que você aprende, a sua confiança, você a exibe, seus medos. Mas você pede a Ele uma atitude diferente. Quando você ora pelo teu filho, oh Jesus, cuida do meu filhinho, ai, da minha filhinha. Como é que Jesus vai cuidar de um filho que parece primo de demônio? Que é filho de um pai e de uma mãe que são genro e cunhado de Satanás? Quando você ora pelo teu filho, tua filha, é porque você está enxergando coisas às quais você irá atacar, e você depende da ajuda de Deus. Oh Jesus, converte o meu marido. Converte o meu marido? Como? Quando você ora pelo teu esposo, é porque você enxerga nele situações para as quais você irá ajudá-lo a vencer. E então você vai se preparar, você vai aprender a ajudá-lo. Se ele precisa ser humilde, imagine que tarefa você terá. Que luta você enfrentará? Quando você disser a Ele, sabe, Deus não quer que você volte a fazer tantas coisas, mas Ele quer que você pare e aprenda tudo de novo. Diga isso a um homem. E a mulher do nosso tempo, que hoje em dia, com esse negócio de feminismo, está tudo igual. Diga isso a alguém, e você vai ouvir o que não gostaria de ouvir. Você tem que orar pelos objetivos de Deus. Tem gente que ora, 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 é oração poderosa da manhã, da noite, da tarde, de poder não tem nada, porque não há, a vida não arranca. Fica sempre lá, a vaca no brejo, atolado. Vamos continuar. Como você se vê? Para ter uma alegria mais doce no Espírito Santo, para uma tristeza mais profunda pelo pecado e uma compaixão mais calorosa pelos perdidos? Por mais poder divino para amar. O morno se acomodou. Ele não se interessa. Ele é capaz de sentar ao lado de uma pessoa 2, 3 anos e não dar boa tarde, boa noite ou bom dia para essa pessoa. Ele pega o trem todas as manhãs, no aperto, e toma a ombrada da mesma pessoa, para não dizer outras coisas. E se quer, diz bom dia a essa pessoa. Tem gente que senta aqui, ou noutras igrejas, senta o tempo todo na mesma cadeira, debaixo da mesma lâmpada. As velhas aí. O problema não é esse. O problema é a indiferença para com aqueles que sempre estão ao seu lado. O que as palavras de Jesus realmente querem dizer? Vocês são incapazes de perceber que a sua condição revela que vocês estão num estado de desgraça, sem a graça divina. Deus não é a real alegria nas suas celebrações. Vocês não são ricos para Ele. E as suas vestes espirituais não refletem a pureza dos céus, pois elas não os diferem do mundo. A sua cegueira é própria à dos incrédulos, os quais são cegados por Satanás, para que não vejam a grandeza de Cristo. É isso que ele está dizendo. Vocês perderam tudo. Vocês têm um templo. Vocês têm reuniões. Vocês têm bandas, cantores, luzes, recursos, crenças. Nós nunca tivemos tantos livros como hoje, em toda a história da igreja. Mas nunca se leu tão pouco. E aqueles que mais leem, só leem porcaria. Digo isso sim, após quase 50 anos de ministério. A maioria dos livros lançados na praça não valem nada. Só servem para destruir a fé genuína e a verdade de Deus. Caso aqueles cristãos e os da atualidade não começarem a mudar, a condição de Jesus é extrema. Vomitá-los de sua boca. E então chegamos ao último ponto. Negociar com Deus não envolve dinheiro, mas o desejo pessoal e ardente por Ele. Por isso ele diz: portanto, já que vocês dizem que não precisam de nada, porque vocês são ricos, vocês têm tudo, vocês são autossuficientes, aconselho que, reparem bem, 3 vezes ele vai usar este verbo: comprem. Comprem de mim o quê? Ouro puro, ouro puro, não é só ouro, para que sejam de fato ricos. E ele continua, e comprem roupas brancas, não as negras que vocês fabricam aí, roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Novamente, comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. O que se fala mais nas igrejas hoje em dia, senão sobre dinheiro? Sucesso, felicidade e prosperidade neste mundo. O que se faz nesses eventos por aí de jovens, senão festas, danças, shows, alegrias, mas não há choro. Você não sente a agonia do Espírito Santo. O Espírito de Deus está chorando, está derramando lágrimas, porque muitos o estão rejeitando. Muitos cristãos são incapazes de perceber que Satanás os está desviando do foco das riquezas eternas para falsas felicidades ou alegrias temporais. Jesus aconselhou aquela igreja e aconselha os cristãos de hoje para que tenham o desejo de comprar ouro puro dele, para que se tornem ricos para Deus, que comprem roupas brancas para andarem em pureza e que comprem o seu colírio para que voltem a enxergar. Mas como comprar essas coisas se a condição que ele diz, primária, é de miserabilidade? Como um miserável pode comprar? Como uma pessoa que não tem um tostão furado pode comprar ouro puro? Vestes brancas, cobiçadas, puras. Como comprar um colírio caro? Como pagar um tratamento? O pagamento deveria ser feito pelo desejo de verem as coisas como realmente são e de escaparem do mundo dos sonhos, da autossatisfação. Isto é, onde a pessoa se sente relativamente satisfeita com as suas realizações, obtenções e o seu comportamento. Você diz, eu sou cristão, eu sinto que sou, sentir não é nada. Eu acabei de dizer que você não tem que olhar para a sua mente, para aquilo que você criou como crença. Você tem que olhar para a presença de Deus. Você tem a presença de Cristo todos os dias. Você é uma pessoa que pratica devocional, que se ajusta com Ele a cada instante. Você está fugindo da imoralidade, da falsa espiritualidade. O seu comportamento revela a atração por Deus. E Ele se aproximando e dizendo, você me dá prazer. Vocês se lembram que certa vez Jesus estava em Jerusalém? E algumas pessoas começaram a falar da suntuosidade das pedras do templo. As pessoas ricas, olha o que eles deram, isso é uma fortuna, isso é uma riqueza. Imagine o que existia lá dentro. E Jesus olhou para ele e disse: realmente é bonito, mas chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo isto se transformará num entulho. As riquezas serão saqueadas com violência. E foi isso que o Império Romano fez. Você olha para dentro de si e diz: não, eu sou cristão. Lá no escritório eu falo com as pessoas do meu lado. Mas você não se ajusta a uma vida de obediência à sua liderança. Você não se ajusta aos objetivos de Deus para a sua igreja. Você é um individualista. Você pede para as pessoas olharem para si, para notarem a sua suntuosidade. E sabe o que Jesus está lhe dizendo? Você se transformará num monte de entulho. É isto que você se transformará, porque você não cuidou do jardim onde eu o coloquei. Você não cuidou da família que eu lhe dei. Você não se aproximou dos irmãos que eu coloquei ao seu lado. Você foi indiferente a eles, porque foi indiferente a mim. Na verdade, Deus está dizendo: esteja sempre contente com o que Deus está lhe dando, mas muito mais feliz com a presença dele e as suas promessas eternas. Quando Deus diz: compre de mim ouro puro, ele está dizendo: eu sou a tua riqueza. E você não pode comprar a minha presença com dinheiro, com invenções, com traquinagens, com métodos, com enganos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus pecados, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitos se apresentam travestidos de cristãos, mas aquilo que os cobre não consegue disfarçar a sua nudez. A falta de vestes da pureza espiritual e moral. Eu escrevo que a igreja de hoje em dia se veste não para ofender o mundo, mas, em contrapartida, desagrada ao Senhor, por não se vestir de Cristo, por não falar a verdade, e não praticar a verdadeira adoração. Este povo diz que me ama, mas os seus lábios falam, enquanto seus corações estão distantes de mim. Seus ensinamentos não passam de crenças humanas, inúteis para o reino de Deus. As vestes do cristão é a própria pessoa de Cristo. Quando Deus diz: compre de mim roupas puras, brancas e puras. Ele está dizendo: vistam-se com o caráter de Jesus. Se o ouro representa Deus, as vestes, Cristo. Deus você não vê, mas Cristo revela a Deus. E então, muitos estão autossatisfeitos com os seus feitos, com a roupagem, com seus eventos e adoração miserável, que só servem para satisfazer as emoções dos que dela participam. E isso tudo deixa claro a cegueira em que nos encontramos. Confundimos o tempo todo um relativo sentimento com a plena satisfação divina. O fato de você pular e dançar, sentir-se alegre numa reunião, não significa que Deus está contente com você, porque Jesus disse: felizes os que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos. Deus não fica satisfeito com quem tem uma boa voz, com quem toca bem, com quem se comunica bem. Deus dá satisfação, dá sua satisfação àquele que se humilha e o obedece e faz a sua vontade. Vivemos o tempo todo agradando a nós mesmos e deixamos de dar prazer a Deus. Veja o que Deus diz no livro de Amós. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, isto é, abomino, sinto repulsa, eu detesto, eu não participo, porque desprezo as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes, seus juntamentos ou reuniões. Por quê? Porque ele fica do lado de fora, enquanto o seu povo fica lá rebolando. Sem o desejo pelas riquezas dos céus, seremos mais pobres e miseráveis do que o mundo afastado de Deus. Sem o desejo de uma vida cheia do Espírito Santo e da palavra de Deus, nós seremos incapazes de enfrentar os dias maus, Satanás e o mundo. E não adianta pedir oração. Eu oro por você agora, sai Satanás, mas você sai ali e os demônios estão tudo em cima de você que nem pernilongo. Porque você os atrai pelo seu estilo de vida. Cegos e sem o desejo de enxergar a glória de Deus, nós não conseguiremos nos aventurar pelo caminho da sabedoria, enxergar a vida com os olhos de Deus. E sequer discernirmos a realidade de nossos dias em relação à volta de Cristo. Uma pessoa cega está sem caminho, sem luz. Ela não enxerga nada ao seu redor, a menos que alguém lhe diga algo. O Espírito Santo e a palavra de Deus são o colírio que curam nossos olhos de toda a cegueira. Comprem de mim ouro puro. Deus é a nossa riqueza. Comprem de mim roupas brancas. Jesus é a nossa pureza e as nossas vestes. Comprem de mim colírio para que vejam. O Espírito Santo e a palavra de Deus é que abrem os nossos olhos para enxergarmos que Deus está no comando de tudo. E Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus para todos, sempre e sempre e sempre. Amém. Essas coisas não se compram por dinheiro, mas com o desejo mais profundo de uma alma que anseia pela presença de Jesus. Mas Ele está à porta e Ele está gritando. Vamos ouvir o seu grito. Escutem-me, diz Ele. Aceitem o que eu já lhes falei. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte da vida, o Criador de tudo, e todas as coisas existem para mim. Aceitem o meu conselho, antes que seja tarde demais. Lembrem-se da arca de Noé. Lembrem-se de Sodoma e Gomorra. Lembrem-se da Torre de Babel. Negociem comigo. Se alguém me entendeu, que abra a porta da minha casa, a fim de que eu nela entre. Olhe para mim um instante. Quando você vai à casa de alguém, você bate, você aperta a campainha, você diz: oi, de casa, pelo celular, cheguei. Mas quando você está na sua casa, você não bate, você não aperta a campainha, você não manda um sedex dizendo: escuta, estou aqui. Você não liga dizendo: abra a porta, é a minha casa. Mas nós estamos colocando ele para fora, para fora daquilo que é dele. Nós nos apossamos daquilo que é dele. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Deus precisa falar conosco. E então ele continua: confiem nas minhas promessas. E juntos comemoremos a alegria da salvação eterna agora. Essas palavras estão baseadas no verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Significa o quê? Significa que um dia nós estaremos a uma mesa com Cristo. Mas nós não precisamos esperar por aquele dia. Essa comemoração pode começar agora, abrindo as portas para ele entrar. Você, eu, ele, ela, podemos dizer: vem, Jesus, toma o teu lugar em nosso meio. Vamos começar a eternidade agora e aqui. Agora e aqui. Jesus, aquele que é o Amém e a testemunha fiel e verdadeira, não se sacrificou para permanecer na varanda da sua casa, enquanto seu povo, em nome da religião, se diverte, procura esperanças falsas e a autossatisfação. Ele morreu por aquele que se dispõe a morrer nele e fazer a vontade de Deus. Fora disso, ninguém será salvo. As bênçãos eternas não são compradas com dinheiro, mas com o desejo de sair da cova da morte, tanto do passado como do presente. Uma vida tenebrosa, a fim de vivermos para glorificar a Deus por meio de Cristo, a fim de termos uma vida digna nele, confiarmos nas suas promessas e desfrutarmos ao seu lado a vida eterna. E eu termino com uma breve oração. Senhor, dá-nos a inspiração pelo Espírito Santo, a fim de aprendermos a te amar e te desejar cada vez mais. Ajuda-nos a não estarmos do lado avesso da vida, mas em Cristo, até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.